Conselheira Thaís, por favor.
Obrigada, senhora presidente. Mais uma vez, bem-vinda ao Conselho. Sempre bom tê-la conosco. Eu gostaria, em primeiro lugar, de comunicar e reiterar um convite aos senhores conselheiros para o lançamento da campanha que a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública está lançando e que foi encabeçada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma campanha pela preservação da vida, uma campanha contra a violência, uma campanha pela tolerância nas relações, que nós pretendemos lançar no dia 8 de novembro, em âmbito nacional. Já temos o material praticamente todo produzido, que vai para a mídia nacional, já temos contatos com todos os meios de comunicação, me reúno daqui a pouco com os presidentes das associações do Ministério Público também, para buscar o apoio das associações para essa campanha. Era aquela campanha que eu já havia conversado com os colegas, que vai contar com a participação dos atletas, e nós temos, então, a previsão de um lançamento solene aqui no Conselho Nacional, no dia 8 de novembro, às 10 horas, o presidente Gurgel estará presente, possivelmente também o ministro da Justiça, o presidente do CNJ, e várias autoridades, em especial a imprensa, que vai fazer toda a divulgação, às 10 horas da manhã, do dia 8 de novembro. Por favor, agendem-se. É uma campanha que vai ter desdobramentos, ela vai primeiro para a mídia nacional, mas ela tem uma série de outros desdobramentos, especialmente nas escolas depois, que nós teremos a oportunidade de apresentar aos senhores. Ainda em relação ao ENASP, eu queria dar uma notícia que é muito importante. Está sendo realizado um curso de capacitação, como eu já havia comentado, em todo o país, que foi um curso preparado, cujo conteúdo foi idealizado por promotores, delegados, juízes, defensores públicos que atuam especificamente na área do júri. Esse curso já conseguiu capacitar, nos seus módulos iniciais, mais de 500 pessoas, entre membros do Ministério Público, policiais, defensores, juízes, mas, em especial, membros do Ministério Público e delegados de polícia, escrivães de polícia, investigadores, peritos, que têm comparecido e têm sido também os nossos professores nesses cursos de capacitação que já aconteceram nos primeiros módulos nos estados do Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, e que já está confirmado para acontecer no Amapá, na Paraíba e no Amazonas, com datas já definidas, e que terá desdobramento também em outros estados. Então, nós já conseguimos, nesse curto espaço de tempo, a capacitação de mais de 500 pessoas, a custo praticamente zero para o Conselho Nacional, é importante que se diga, porque é um curso que tem sido realizado em parceria com as unidades do Ministério Público nos estados, em parceria com as associações do Ministério Público, que têm nos apoiado, e o custo que esse curso envolve, além, logicamente, dos deslocamentos das pessoas que vão fazer o curso, que vão atender ao curso, é um custo com palestrantes, um curso com o deslocamento e, eventualmente, o pernoite do palestrante, a alimentação do palestrante, e nada mais do que isso, não se cobram nem honorários. Os palestrantes que têm ido sabem que vão por amor à causa, não fazem qualquer cobrança de honorários por darem as aulas. Pessoas altamente capacitadas, o grupo, o plantel de professores está ficando cada vez mais enriquecido, temos recebido muitas indicações importantíssimas, e é um curso que realmente tem recebido um retorno muito grande daqueles que têm tido a oportunidade de realizar, e já temos aí alguns estados na fila para poder fazer. É um curso que sai com a certificação da ENASP e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um outro tema que ficou a meu encargo no primeiro momento, que agora divido a incumbência, foi enquanto estava na ouvidoria, criei um grupo de trabalho por sugestão da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que precisava de uma maior aproximação com o Ministério Público para o trânsito das denúncias que envolvam racismo. E criamos um grupo de trabalho para apresentar sugestões sobre o fluxo que poderia ter as denúncias de racismo que entrassem via CEPIR. E acabamos também ampliando um pouco o escopo desse grupo para fazer um diagnóstico no Ministério Público sobre a questão racial, sobre como essa questão está sendo enfrentada, seja no âmbito da atividade fim, seja internamente nos concursos públicos, nas exigências, nas capacitações que acontecem. Temos já um diagnóstico, não vou gastar o tempo dos senhores agora, até porque ainda estamos totalizando esses dados, eu recém recebi hoje pela manhã a consolidação dessas informações, quero depois compartilhar, mas já temos aí um diagnóstico de como essa questão está sendo tratada na instituição e amanhã pretendo apresentar aos procuradores-gerais na reunião do CNPG um primeiro diagnóstico e algumas sugestões iniciais de medidas que possam ser adotadas no sentido de se promover mais intensamente dentro do Ministério Público e através do Ministério Público a igualdade racial. Medidas como inserção nos concursos públicos da exigência do conhecimento específico, nos cursos de formação, censos periódicos para se entender um pouco o perfil racial da instituição como um todo, e uma série de outras medidas, em especial medidas de sensibilização para a promoção da igualdade racial pelo Ministério Público. E, por último, algumas notícias em relação à infância e juventude, que é a minha terceira função aqui. Apenas para concluir, o grupo de igualdade racial agora passa a pertencer à Comissão de Direitos Fundamentais, né, em função até de ter esgotado o seu primeiro objeto, era um grupo de trabalho temporário, agora apresentou as sugestões, mas a ideia é que ele se torne permanente agora como uma ação específica vinculada ao planejamento estratégico e em especial a Comissão de Direitos Fundamentais. E no âmbito da infância e juventude, nós recebemos um primeiro grande diagnóstico aí do sistema socioeducativo e das unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes que estão em situação de risco, enfim, de abandono, negligência das famílias. E devemos agora, com a consolidação dessas informações, que já começamos a fazer, ter um diagnóstico de como está o sistema socioeducativo na perspectiva do Ministério Público, a partir de avaliações que são feitas pelos promotores de justiça em todo o país, e também a situação dos abrigos dessas entidades de acolhimento, para verificar como estão essas instituições numa perspectiva qualitativa e não apenas de censo, de quantas nós temos, quantas instituições são, quantas crianças e adolescentes estão em acolhimento, quantos adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa. Mais do que isso, são percepções já sobre a qualidade dos atendimentos, a própria existência de planos individuais, de controles efetivos, de regimentos internos nessas unidades, já numa perspectiva de avaliação dos promotores de justiça, que foi feita a partir dos formulários unificados aprovados pelas resoluções que nós editamos aqui o ano passado ainda, quando era presidente da comissão a conselheira Sandra Lia. Então, apenas essas primeiras notícias que eu gostaria de compartilhar com os senhores e deixar mais uma vez o convite para que estejamos todos aqui no lançamento da campanha. No caso da infância, nós teremos hoje, no final da tarde, uma reunião às 17 horas na Secretaria de Direitos Humanos, com vários ministérios que vão participar daquele pacto que cria as estratégias do sistema socioeducativo, da convivência familiar e comunitária, da violência sexual, né, do enfrentamento à violência sexual e, por fim, agora também do combate ao trabalho infantil. Serão quatro estratégias nacionais na área da infância, partilhada pelos dois conselhos e por vários ministérios que estão envolvidos com as ações previstas. E nós devemos ter aí a assinatura dessa carta de constituição das estratégias prevista para o dia 9, possivelmente no CNJ, se não conseguirmos ainda trazer para cá, porque a intenção seria trazer para cá a assinatura, mas, em princípio, no dia 9 seria muito importante também, agora 9 de outubro, perto do Dia das Crianças, seria muito importante se pudéssemos também ter a participação ao máximo dos conselheiros nesse dia. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, conselheira Thaís. Primeiro, registrar, né, toda a admiração por esse trabalho enorme e por ver, dentre as várias opções possíveis que estariam aí disponíveis para esse conselho, serem eleitas exatamente, a meu ver, as melhores. Eu gostaria apenas de fazer uma observação em relação a esse levantamento da questão étnico-racial, eu estive participando no Supremo Tribunal Federal daquela audiência que foi muito falada sobre aquele livro do Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, e uma das coisas que a militância coloca, que a CEPIR coloca, né, que nós só conseguiríamos enfrentar eficazmente esse fato que é histórico, né, e presente na nossa sociedade, se nós tivermos gerações futuras capazes de ler adequadamente a nossa história e de, enfim, usar o instrumental à sua disposição para combatê-lo. E, nesse sentido, para o Ministério Público, o grande, talvez o grande instrumento fosse colocar, a exemplo do que fez o CNJ com a questão de saúde, essa questão dentro do nosso, como questão obrigatória nos concursos do Ministério Público, porque nós teremos aí promotores e procuradores obrigados a estudar essa questão e aí, possivelmente, mais habilitados a enfrentá-la. Fica aí, portanto, a minha sugestão. Mas eu passo a palavra imediatamente para a conselheira Cláudia.
Senhora Presidente, sem querer subverter o nosso acordo, eu queria só dar um aviso da Comissão de Planejamento Estratégico, mas antes cumprimentar a conselheira Thaís, que tão brilhantemente vem conduzindo todos esses assuntos que são de grande importância para o Ministério Público. E gostaria de avisar que a Comissão de Planejamento Estratégico, dando continuidade ao Planejamento Estratégico Nacional, iniciou uma segunda fase de trabalhos chamada Ação Nacional, onde nós estamos voltando a diversas localidades do país, reunindo de novo os membros de todos os ramos do Ministério Público, com atuação em, geralmente são 3 estados, né? Já estivemos em Rondônia, reunindo os colegas de Rondônia, Roraima e Acre. Estivemos na região sul, em Florianópolis, reunindo os 3 estados do sul. E eu gostaria, então, de fazer um convite para o próximo encontro regional. Todos os conselheiros que desejarem serão muito bem-vindos, dia 18 e 19 de outubro, em Maceió, reunindo os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. Então, nesses eventos, nós estamos dando um retorno do que foi feito com toda aquela participação da primeira etapa, mostrando o mapa nacional, falando dos nossos progressos e também falando do Banco Nacional, reunindo os colegas também na tentativa de construir projetos conjuntos que reúnam mais de um ramo do Ministério Público ou membros do Ministério Público de estados que têm problemas comuns, que têm interesses comuns. Então, fica aqui o convite para os conselheiros que desejarem nos acompanhar, 18 e 19 de outubro em Maceió, e no final de novembro, se eu não me engano, 26 e 27, mas confirmarei, em Cuiabá, reunindo os estados do Centro-Oeste.
Obrigada também. O Regis.
Presidente, aproveitando aqui que a minha presidenta é a Cláudia, da nossa Comissão de Planejamento Estratégico, presido esse Fórum Nacional de Gestão. Então, tem também, no dia 3 de dezembro, o Congresso de Gestão do Ministério Público Brasileiro, que vai ser aqui em Brasília, vai ser aberto pelo professor Anastasia, de Minas Gerais, encerrado pelo secretário executivo da Casa Civil, secretário Beto Vasconcelos, como palestra. E aproveitar também aqui para convidar desde logo os membros do Conselho, que dando sequência ao nosso trabalho de articulação, sobretudo com o governo federal, das políticas afins com o Conselho, no dia 18, do dia 22, véspera da próxima sessão, na segunda-feira, às 18 horas, o secretário Beto Vasconcelos vai estar aqui pelo governo federal também para dialogar conosco sobre como foi com o secretário da Reforma do Poder Judiciário. Então, é dia 22, na véspera, segunda-feira, às 18 horas, para pegar um número maior de membros do Conselho aqui.